Olá, estamos aqui novamente com este pessoal maravilhoso. Hoje temos novos integrantes do nosso grupo e vamos começar hoje mais um podcast do Connect, seu podcast do Reino de Amigos. E hoje a gente vai falar com ele, um jovem com o corpo malhado, sarado. Ele que é um grande estimulador de pessoas para praticar exercícios. Lick! Fala aí, Lick, meu garoto!
Fala, Alex. Fala, pessoal. Só agradecer aí a oportunidade de participar, né, desse podcast. Mandar um abraço pro Zé. E tamo junto. Estamos aí para somar.
Cara, é legal, né? Um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pra você, Xuxa. E a gente tá também com ela, que faz parzinho de vaso com o Lick, a Lisandra. Isso, a gente chama os dois de Lick e Li. Fala aí, Li, como é que você tá?
Oi, Alex, tudo bem? Então, estamos aí hoje também para somar, conversar um pouquinho sobre temas do céu.
Amém, muito legal. E ele está de volta. O Barba. O pirata do evangelho, o paladino da palavra, ele, Lois! Como você está, Lois?
Muito bem, é bom que a gente está equilibrado hoje, né? Dois da ala fitness e dois da ala fatness, na gravação do podcast.
Fale por você, cara, eu tô sarado. Então vamos lá para o nosso tema de hoje. Semana passada a gente partiu de identidade. Então a gente, fazendo aí um pequeno briefing da semana passada, a gente parte da ideia de que a gente tem um Deus criador que nos cria com suas próprias mãos para sermos seu reflexo, somos filhos dele, perdemos essa identidade e retomamos a identidade novamente através da adoção feita por Cristo Jesus, certo?
É isso mesmo.
E agora a gente parte para a intimidade, que, na minha opinião, é um próximo passo óbvio se a gente quer começar a criar um pouco de relacionamento e descobrir um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso que nos chama de filhos. E para começarmos com esse tema, eu queria perguntar para vocês, o que vocês tem na mente quando falamos sobre intimidade? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala sobre intimidade?
Bom, para mim, intimidade é um processo, né? E ele precisa ser recíproco. Então, não adianta eu querer ter intimidade com alguém que não quer ter intimidade comigo, né? Então, Eu faço um amigo, eu quero ser íntimo dessa amiga, desse amigo, dessa amiga. Ele também tem que querer isso, porque senão não vai acontecer.
Senão vira fã-clube, né?
É. E também precisa existir coragem, né? Porque quando você diz intimidade, você diz mostrar aquilo que você realmente é, a sua essência, né? E você precisa confiar naquela pessoa, então precisa ter coragem, precisa ter confiança, e essa confiança também precisa ser recíproca, né? Então, primeiro acho que a gente estabelece até confiança para depois estabelecer intimidade. E tem que ser natural, né? Não tem como eu gerar intimidade uma coisa forçada, né? Uma coisa, eu quero ter intimidade com essa pessoa. Não, é algo que flui. Acho que todas as nossas amizades nascem assim, né? Relacionamentos, né? Casamentos começam de forma natural, né? Não adianta eu querer algo que eu tenho na minha cabeça, mas que a pessoa também não tem na cabeça dela. Então, eu acho que é um processo que tem que ser natural.
Show de bola!
É, pra mim, assim, a intimidade, né? Tem bem isso que a Li falou. É confiança, né? Você realmente ter, né, essa comunhão, assim, né? Você tem que passar tempo, né, para ter intimidade e tal. E daí tem uma das coisas que me marcou na faculdade, né? Que a gente tinha uma professora de filosofia, assim, bem malucona, assim. E ela falava uma coisa, assim, que o pessoal dava muita risada. Ela falava assim: intimidade gera maus tratos. E daí ela falava exemplos dela e do marido e tal. Mas até nesse exemplo, né, você vê que realmente quanto mais íntimo você fica de uma pessoa, né, mais à vontade você fica, né, para, enfim, falar ou fazer coisas que você não, com certeza não faria com um estranho, né? Então, mais ou menos essa linha, acho que para mim.
Grande Barba.
Cara, a intimidade é se expor, né, velho? É você ter liberdade de se expor. Eu tenho um amigo, cara, a gente é assim, é irmão de outra mãe, sabe? A gente passou por muita coisa junto e tal. E hoje a gente mora perto. E eu lembro que o marco do nosso relacionamento de amizade, assim, foi o dia que ele tava me dando uma carona pra faculdade e ele soltou alguma coisa barulhenta dentro do carro, né? Na moral, assim. E aí eu lembro que eu olhei pra ele e falei, cara, agora eu tenho certeza da nossa amizade, meu. Se você teve a coragem de
Uma
fazer
prova de
isso
amor.
com tanta liberdade, assim, na minha frente ou ao meu lado aqui, é porque a gente é amigo mesmo, entendeu? Então agora a gente pode contar tudo que quiser contar pro outro. Então.
Compartilhei das suas entranhas, né? Agora vai ter um Doge.
É isso aí. Então, cara, intimidade é isso. É você ter liberdade de se expor. Não nojento desse jeito, né? Mas não precisa ser nesse nível. Mas é
Faz parte.
mais ou menos isso. Acho que a ilustração foi pedagógica aí.
É, não, se expor é isso.
É, mas essa exposição, ela acontece, né? E como disse ali, ela vai acontecendo gradualmente, né? Você percebe isso no casamento, por exemplo. Quando eu me casei com a Viviane, a gente tinha um nível de intimidade, a gente conseguia conversar sobre muitos assuntos, a gente trocava confidências um com o outro, um sabia o que o outro gostava e o que o outro não gostava, e você vai aumentando isso. E quando a gente casou, as coisas foram aumentando, a gente começou a revelar nossa nudez um para o outro, né? E
Aos
isso
poucos, né?
aos poucos, exatamente. Até porque a gente casou dentro de um contexto cristão onde a pureza e esse se guardar para se revelar só depois do casamento é algo muito preservado, né? Dentro do nosso contexto social evangélico. E realmente, nem na nossa noite de núpcias a Viviane se revelou totalmente. Entendeu? Ela, obviamente, que usou de uma certa astúcia feminina, né? E colocou uma roupa semi-transparente. Então ela não me deixava ver tudo, né? Ela me deixava ver parcialmente. O que me causou um desejo de conhecê-la ainda maior, entendeu? Porque esse que eu acho que é o tchanan da intimidade progressiva, né? Você mostra um pouquinho a ponto de causar curiosidade e desejo de conhecer um pouco mais, né? Você mostra um pouquinho, depois mostra mais um pouquinho, mostra mais um pouquinho. E eu acho que é isso que a gente está tentando buscar aqui, falando para você que está ouvindo aí, que Deus é nosso Pai, e agora a gente começa a revelar um pouquinho. Vamos mostrar um pouquinho das características desse Deus, mais um pouquinho, para causar em você esse desejo de ir tirando o véu aos pouquinhos, né?
É você perder o medo de mostrar os teus defeitos, entendeu? Porque antes de você ser íntimo de alguém, você sabe que aquela pessoa construiu uma imagem de você na cabeça. E aí, por muitas vezes, a gente acaba fazendo de tudo para perpetuar aquela imagem, né? Então, isso acontece bastante no processo de namoro, né?
Sim, verdade.
Você tenta manter as aparências por um tempo, né? Mas chega uma hora também que você não consegue sustentar aquilo, né?
Exato.
Vai chegar uma hora que a pessoa vai te conhecer verdadeiramente,
E aí
né?
você vai começar a perder o medo de mostrar que você tem defeitos, entendeu? Que você tem imperfeições.
Até porque se você cria uma imagem que não é a sua imagem real, né? E ainda mais recebendo colaborações imaginativas do outro lado, né? Porque dentro do relacionamento entre marido e mulher, não é só a pessoa que se mostra um pouquinho melhor do que ela realmente é, né? Deixa eu passar uma maquiagem aqui, e a Viviane, ela gosta muito desses videozinhos das pessoas se maquiando, sabe? Nossa, esses dias a gente assistiu um vídeo de uma chinesa, da mulher se desmontando. Cara, você vê assim, uma moça linda, sabe? Os traços faciais perfeitos. E ela vai se desmontando, cara, vai virando aquela cara redondona, sabe? A cara toda zoada, com um monte de acne, sabe? Não que seja. Todos têm a sua beleza, né? Mas ela vendeu a princípio uma beleza que não era dela, né? E quando ela vai se desmontando, você tem que quase que pedir desculpa, né? Ô, desculpa aí porque eu tô te mostrando um pouquinho mais de mim. Um pouquinho mais de mim. É muito louco isso, né, cara?
É uma coisa interessante, né? Que a tradução do dicionário ela diz que intimidade é a vida doméstica cotidiana, né? A relação muito próxima e a amizade íntima, né? E então é realmente algo gradual, né? Então quando eu convivo com alguém, eu passo a ter intimidade com aquela pessoa e ela comigo, né?
Não, e é interessante porque aí diz assim, é vida doméstica, ou seja, não é nada cheio de formalismos.
Sim.
É algo
a vida
que acontece,
real, né?
É real, é algo que acontece na sua simplicidade. E o, algo que é fundamental ali, que é o cotidiano.
Uhum.
Né? Então, não, você,
rotina,
não vai,
né?
É, você não vai conseguir ser íntimo de alguém com contatos esporádicos.
Uhum. Mas olha só, tem muita gente que reclama, né? Ah, eu me casei e agora caí na rotina. Por que, que será que existe tanta reclamação sobre cair na rotina, então?
Consultório de família.
É.
Porque essa rotina pode significar monotonia. Entendeu? Então o relacionamento, porque ele é gradual, ele é doméstico, ele é simples, ele é cotidiano, ele também não pode ser monótono, porque nenhum relacionamento se perpetua na monotonia.
Mas a monotonia, ela pode ser causada não porque a gente faz a mesma coisa todos os dias, mas ela pode ser causada porque eu não caminho com esta revelação todos os dias, certo?
É, porque
eu revelei até o ponto X e do ponto X eu não passo. Ou seja, eu sempre revelo só a mesma coisa, só a mesma coisa, só a mesma coisa. Só a
é
mesma
porque,
coisa.
Acho que eu não lembro, quem, alguém comentou aqui que é questão de ser progressivo.
Uhum. Processo, uhum. Né?
É um processo. Então, se ele não tá fazendo, se ele não tá caminhando nesse processo, ele não tá sendo progressivo, ele se torna monótono, entendeu? Ele estagnou.
Uhum.
Então isso é complicado.
É, e eu vejo também assim que, rapidinho, quando a gente é mais jovem, né, ou parece que a gente não tem tanto medo, assim, né, até nessa questão da intimidade, né, o adolescente, assim, ele vive intensamente essa fase com os amigos, e, né, ele conhece os amigos, ele tem
ele
intimidade,
abre, né?
ele se abre, ele fala, ele, né, a amizade é tudo para ele, né, porque ele realmente tem esses laços, né, então quem estudou internato, assim, sabe que é mais ainda, né, porque daí você passa 24
uhum,
horas, né, com,
a, uhum.
com os teus amigos, você toma café da manhã com o teu amigo, você vai pro colégio, né, vai estudar, depois você almoça, depois você trabalha ou vai fazer alguma coisa no quarto, e daí à noite, enfim, toda a programação você está tipo um acampamento eterno, né? Você está sempre com os teus amigos. E eu acho que parece que a gente, quando vai ficando mais velho, e a gente vai ficando mais maduro, mas com isso também a gente vai ficando mais cauteloso, cuidadoso, né? E não, muitas vezes, não machucar a pessoa com medo de falar alguma coisa que ela não goste e tal.
Ou não se permitir ser machucado
é,
também.
É, ou não se permitir. Então, acho que isso também atrapalha um pouco nesse processo até da intimidade, né?
Mas em todos esses exemplos que a gente deu, todos eles exigem um fator. Tempo.
Uhum.
Né?
Verdade.
E até a Bíblia fala um pouco sobre a intimidade ser muito fortemente baseada em tempo, né? A gente precisa dedicar tempo. É principalmente ali, por exemplo, na vida de Enoque, né? Que está lá em Gênesis 5, 22 a 24, ali pode ler para a gente.
Posso. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou.
Muito louco, né? Porque Enoque, ele é um personagem muito característico, citado por outros personagens ao longo da Bíblia, né? E a Bíblia não fala muito sobre Enoque. Tudo que tem sobre Enoque está aí.
Porque é o suficiente.
É o suficiente?
É. Porque se ele andava constantemente na presença de Deus, amigo, você não precisa saber muita coisa além disso. Isso vai ser motivo suficiente para ele ser exaltado pelos outros autores.
Estar na galeria da fé e
uhum.
tudo mais.
Porque o andar dele não foi só um andar comum, entendeu? Era um relacionamento nesse nível que a gente falou. Constância, intimidade, progressão, cotidiano, simples.
Uhum.
E ele conseguiu atingir o topo disso, não que ele tenha sido salvo por obras, pelo que ele fez, entendeu?
Uhum.
Não é isso. Na verdade, é simplesmente é o oposto. Né?
Mas eu acho que esse andar com Deus de Enoque, ele volta meio que como um espelho para aquilo que a gente falou no tema passado, né? Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dele. Como é que você vira imagem e semelhança de alguém se você não convive com ele? Se Enoque andou com Deus, acabou que chegou uma hora que ele era tão parecido com Deus... Que ele voltou
Sim.
às origens, né? Voltou a ser como Deus, né?
Mas, cara, quando você vai para casamento, né? Como a gente tava falando no começo, você pegar aqueles casais que são bem velhinhos já, que tem seus 40 anos de casado, 50 anos de casado, você vai ver que com o tempo até fisicamente ficam parecidos, né?
Uhum.
Eles têm os mesmos hábitos, eles vão adquirindo o gosto um do outro, vão aprendendo
Sim, verdade.
As características um do outro, o jeito de falar
Começa
um do
a falar
outro.
Igual.
É, e eu vi um estudo que fala sobre como que as pessoas adquirem expressões e traços faciais muito parecidos um com o outro, que explica o fato dos casais se parecerem quando eles ficam muito velhos juntos, né? E são muito próximos. É que a forma como eles se expressam é muito parecida.
Uhum,
então,
sim.
Um começa a sorrir igual ao outro, entendeu?
Uhum.
E isso vai moldando a face da pessoa, né? Você vai ver pessoas que são muito carrancudas, o rosto dela, quando ela é velha, os traços, né? Aquelas linhas de expressão, as marcas de expressão, elas vão se formando ali, cara. Aquilo não sai mais.
Sim.
Uhum. Entendeu? E daí, se os dois passam muito tempo junto, um é rabugento, o outro acaba ficando meio rabugento junto, daí as expressões acabam ficando semelhantes, né? A gente acaba ficando semelhante um ao outro. E isso é muito louco, né? Porque você passar tempo com alguém pode te tornar muito parecido com alguém, né? Tem até um
Tanto
texto
pro
da
bem
Bíblia.
Quanto pro mal, né?
Verdade.
Sim, exatamente.
É isso mesmo.
Tem até um texto bíblico que fala, né? Como que você deveria educar os seus filhos, né? E o texto bíblico diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho ela vai se lembrar daquilo.
Uhum.
Né? Então, tem muita gente que lê esse versículo errado, né? Ensina a criança o caminho. A Bíblia não fala o caminho, ela fala no caminho.
Caminho.
Então você tem que ensinar durante o caminho, né? Enquanto anda, você ensina, né?
Que é um eco de Deuteronômio 6 lá, né? Quando Deus orienta através de Moisés o povo, olha, ensina o teu filho ao deitar-te, ao levantar-se, ao caminhar.
E essa versão que eu li até diz de comunhão, né? Mas algumas versões falam andou com Deus. Enoque andou com Deus, né?
Uhum.
Sim.
Então quer dizer que ele realmente vivia o cotidiano dele com Deus, né? Ele passava tempo com Deus, né? E tempo de qualidade, né?
Sim.
E é isso que eu acho que hoje em dia às vezes falta pra gente ter intimidade com Deus e com as outras pessoas, é o tempo de qualidade, né?
Uhum.
Às vezes eu separo ali 10 minutos. Isso não é o suficiente para você ter intimidade com alguém.
Ah, sim. Nunca.
É o provérbio chinês lá, né? Que você só vai ser íntimo de alguém quando você comer lá seus 5 quilos de sal com aquela pessoa, né?
Isso não quer dizer que você tem que sentar e comer 5 quilos de sal, né?
É.
Porque sal dura pra caramba, né, mano? Se você não for um amante de sal, o sal vai durar por muito tempo,
sim,
né? Mas dentro dessa perspectiva que a gente tá falando aqui, parece que a gente fica procurando, né? Parece que é só a gente que tem que ir atrás de Deus. Ah, então se eu quero ter intimidade com Deus, então eu tenho que me dedicar, eu tenho que procurar Deus, eu tenho que ir até Deus, eu tenho... Parece que é um movimento nosso em direção a Deus, né?
Sim.
Até porque a gente está falando dentro de um contexto onde a gente acredita que as pessoas que estão ouvindo o podcast, muitas delas não são de um contexto religioso. Então, então você está me doutrinando a eu buscar a Deus sempre, né? Não sei, é isso?
Na verdade, pensando até um pouco na história de Enoque, né? Que Deus o tomou para si, né? Acredito que Deus também tem uma expectativa, né, de intimidade com a gente, né? Não é só a gente que tem uma expectativa com ele, mas ele também tem uma expectativa. E a prova disso é que talvez Enoque chegou na plenitude dessa expectativa, e por isso Deus o tomou para si, né? Porque ele também tem um plano, né, de intimidade.
E existe uma prova aí de que Deus busca o ser humano, de que não
Sim,
é só o ser humano buscando
certeza,
a Deus?
Com certeza.
A gente até tocou nisso no tema passado, né, que é aquela saga, né, de Deus em busca do homem. Então,
com certeza.
Deus é o indivíduo que está em constante busca do homem, né?
Uhum.
Ele é o indivíduo proativo nessa história.
Mais do que o homem, se for ver, né?
E também pensando já desde a criação, né? A gente falou de Enoque, né? Mas na criação, Deus, quando Adão e Eva... Né? No final do dia, sempre Deus se encontrava com eles, né? Então, em Gênesis 3:8, né? Vamos ler ali. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz de Deus, que estava passeando pelo jardim. Então, se esconderam dele no meio das árvores, né? Então, Até a gente comentou, né? Não sabemos quanto tempo, né, durou, né, da criação até o pecado. Mas nesse texto eu imagino que talvez isso fosse uma rotina, né? Então, uhum, Deus já planejou a intimidade desde o Éden, né? Então ele no final do dia se encontrava com eles e conversava com eles e era, né, no final do dia, né? Então acredito
tipo um pai
que
chega no final do dia e fala pro filho, e daí,
e piá? Como é que foi teu dia?
Como é que foi o dia na escola lá, né?
Escola?
Me conta aí. O que, que você
então,
aprendeu hoje?
Uhum.
Então, partindo da linha que você falou, né? Acredito que desde a criação, talvez esse já fosse o plano, né? De Deus ter intimidade com a gente, né? Ter relacionamento.
Face a face, né? Face antes do face. Pecado, né? É. Então, era uma intimidade plena, né?
E uma coisa interessante, né? Quem me conhece sabe que eu amo o pôr do sol, né? E aí, eu fico imaginando assim, né, cara? Que presente! Todo dia no pôr do sol ali, né? Imagina, no Jardim do Éden, o pôr do sol devia ser lindo. Naquela brisa do final do dia, Deus aparecia pra conversar com eles. Tipo, isso é muito lindo, né?
Senta no colo do Tata, vamos bater papo.
Cara, isso é... Tipo, eu fico imaginando assim... Que surreal,
é mágico,
né?
É mágico.
Tipo... É mágico. O problema é que no podcast anterior a gente viu que a gente perde esse vínculo, né?
Sim.
A gente perde esse vínculo e a Bíblia, em Gênesis, relata que Deus diz para Adão e Eva, ó, agora vocês não vão mais poder vir para o jardim, viver aqui dentro do Jardim do Éden, agora eu vou tirar vocês daqui. Aí Deus expulsa eles, né, coloca eles para fora do Jardim do Éden, e agora a relação entre Deus e os homens fica um pouco mais truncada.
Distante.
Aí, né? E mesmo assim, parece que Deus continua
buscando, né? Continua buscando, né? Por mais que o pecado, né, digamos, atrapalhou esse processo e toda essa comunhão que Deus tinha com o homem, né? A gente vê assim que Deus sempre está em busca, né, do ser humano. E quando Deus, né, ele com Moisés começa a dar as instruções, né, de como, né, falar com o povo e como, né, conduzir o povo, e depois da libertação, né, da escravidão, em Êxodo 25, versículo 8, né, Deus fala, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Né? Então, Deus, mais uma vez aqui, a gente vê, né, nessa sequência histórica, Deus indo atrás do ser humano e querendo habitar no meio do povo, no deserto, Deus não se importando que eles estavam ali, digamos assim, né, numa situação até difícil, né, uma situação de transição, né, indo para a Terra Prometida e Deus habitando no meio deles e cuidando para que a sandália deles não estragasse, né, para que as serpentes, os animais selvagens não atacassem o povo. Então Deus cuida do povo de dia e de noite. Né?
Deus desce ao nível do povo, porque a palavra ali, habitarei, ela não, é difícil a gente colocar no português, né, porque em português seria um verbo estranho, tabernacular, né? Então não sei se você vai conseguir conjugar isso, mas fica aí um exercício para você de trava-línguas, tente conjugar isso. Mas vamos traduzir isso agora, né? Tipo, é armar tenda.
Acampar.
Na verdade, a gente volta um pouco lá na tradução do dicionário, né? Vida cotidiana.
Isso.
Né? E até na minha versão não tá nem habitar, tá morar, né?
Uhum.
Pra morar no meio deles, né? Então...
Isso é legal. Mas assim, olha, eu vou morar com vocês, do jeito que vocês moram.
Do jeito que vocês moram.
Então, se vocês moram em tendas, eu vou morar em tendas com vocês. Uhum. Vai ser igual.
Sim.
E pensando ali no povo de Israel, né? Agora, eu tava refletindo aqui uma coisa que eu falei no começo, né? Que pra mim, intimidade é um processo. E antes até da intimidade vem a confiança, né? Deus deu vários exemplos para o povo confiar nele antes de morar com eles, né?
Sim.
Então,
uhum,
quantos milagres e quantos cuidados Deus teve com o povo antes de habitar no meio deles, né? Então,
verdade,
ele abriu o Mar Vermelho, ele cuidou deles no deserto, né? Dá exemplos na nossa vida diariamente, né? Ó, filho, você pode confiar em mim, né? E aí, com isso, a gente vai construindo uma intimidade com ele, né?
Deus era aquele vizinho que você ia emprestar um copo de açúcar, entendeu? Uma xícara de açúcar, né?
Só que você perceba, né? Como a gente é mal, né? O ser humano é mau, né? Porque Deus decide construir um tabernáculo no meio do povo e começa a aumentar a intimidade a ponto de o povo começar a ouvir a voz de Deus. E se você continuar lendo ali os textos do Êxodo, você vai perceber que vai chegar um ponto em que o povo fala assim, não, cara, Moisés, fala para Deus não falar mais com a gente, que a gente não quer mais ouvir a voz de Deus.
A gente tem medo.
A gente tem medo de Deus, porque Deus falava e o povo tinha receio de ouvir a voz de Deus, então eles falam assim, ó, Moisés, agora você vai ser o nosso intérprete. Volta a Deus, teoricamente, calar-se, né? É, e o povo fica agora ouvindo só pessoas. E um pouco mais pra frente, Deus vai novamente interferir e vai falar assim, cara, eu quero não só que vocês ouçam a minha voz, agora eu quero que vocês me vejam.
E ele vai ser mais incisivo, né?
Já que não, vocês não querem me ouvir, então vocês vão me ver agora.
E na verdade, uma coisa assim que eu acho que vem pra gente refletir também, né? É que no Éden, Deus vinha ali todo fim de tarde conversar com eles. E aí chegou um momento que eles sentiram medo, né?
Uhum.
Porque pecaram e tudo mais. E quando eles ouvem a voz de Deus, eles sentem medo, sentem vergonha, né? Com o povo também acontece a mesma coisa, né? Chega um momento que eles falam, não quero, né? Como o Alex mencionou. E a gente faz isso também, né? Então, a gente, muitas vezes, poxa, é difícil porque, né? Eu até falei do pôr do sol, né? Que eu gosto de pôr do sol, mas às vezes a gente tá cansado. Então, hoje não. Né? E aí eu vou perdendo o cotidiano com Deus. Né? Eu vou perdendo a intimidade porque eu tô cansado, porque... E às vezes até porque eu tenho medo, né? Medo de ter intimidade com ele saber o que eu faço, o que eu faço de errado, ou o que eu faço que não é de acordo.
Não que ele não vá saber, né?
Eu até gostaria de fazer, mas de ter essa intimidade de falar, porque Deus sabe, mas ele quer ouvir da gente.
Sim. Meu pai dizia que é impossível um filho fazer malcriação ou arte perto do pai, né? Ninguém faz malcriação perto do pai. Você se afasta do pai para você fazer alguma coisa errada.
Verdade.
Né? E é legal, né? Nessa sequência aí, João 1,14 vai falar que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Jesus, né? Aquele que estava lá desde o princípio, virou uma pessoa e veio morar com a gente em carne e osso. E depois, um pouco pra frente, ainda Deus insiste de novo, só que daí já é uma insistência num momento totalmente diferente, né? Lá em Apocalipse, Deus vai falar que vai habitar de volta entre nós, né, Luiz?
Sim. Cara, João 1,14 diz ali, né, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o verbo é o mesmo verbo de Êxodo 25,8 lá, só que no grego, né, mas é o equivalente, tem o mesmo significado, e ele novamente se rebaixa, né? Ele desce ao nível da humanidade, então. Assim, já que o povo não me entendeu na minha glória, eu vou me revelar na simplicidade do povo, então.
Sim.
Né? A tenda não funcionou, porque o povo deturpou a tenda. Então, vamos lá, vamos para a pessoa. E aí, Deus encarna na pessoa de Jesus Cristo e habita. E arma suas tendas. E o verso ainda diz assim, e viram a sua glória. Então, da mesma forma que a glória de Deus se manifestava no conversar face a face, da mesma forma que a glória de Deus se manifestava no santuário, né? A glória de Deus está se manifestando aqui de novo, só que agora na pessoa, no caráter, e não na pompa, né? A gente vai falar disso mais lá para frente. E o povo também vai ter dificuldade com isso, e também vai ter medo disso. Né? Os líderes religiosos da época olharam para Jesus no momento em que ele entrou em Jerusalém e disse assim, vai o mundo atrás dele. A gente vai perder agora tudo que a gente construiu aqui. E eles vão calar Deus de novo, né, através do sacrifício de Jesus. Só que lá no livro do Apocalipse você tem a consumação de tudo. Né? Então, quando o novo Éden surgir, você vai ver no verso 3, quando, do capítulo 21, né, diz assim, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Agora, de novo, com a mesma glória que era do primeiro Éden no segundo Éden. Então você vê que, literalmente, de Gênesis a Apocalipse, o desejo de Deus é ter as tendas dele armadas com o seu povo.
Para ter intimidade.
Para ter intimidade. Porque ele nos criou para isso.
Porque, né? Olha só, a falta dessa intimidade próxima, né? Intimidade total, ela vai gerar, com certeza, ruídos, né? Você vê que Deus tentou intimidade e o povo não quis, gerou-se ruídos. E Deus teve que tentar de um outro jeito, gerou-se ruídos. E Deus teve que tentar de um outro jeito.
E Deus nunca para de tentar, né? Então é aquilo que o Marcelo falou, né? Deus quer ter intimidade com a gente, né? Porque ele persiste, né?
E aí a gente vai ter esses ruídos aí, e esses ruídos vão causar alguns tipos de estranhamento, né? Por exemplo, Jó. Jó tem esse ruído aí de uma má compreensão a respeito de quem Deus é, certo? É que pode ser, muitas vezes, o meu caso. Eu, por exemplo, né, como falei no podcast anterior, durante certo tempo da minha caminhada cristã, eu me afastei do cristianismo porque eu entendia que aquilo parecia que não fazia mais sentido. Eu tentava buscar a Deus e não encontrava aquilo que eu procurava. E fui procurar em outras coisas essa compreensão. E depois, procurando essa compreensão e não encontrando ela lá fora, eu acabei reencontrando ela aqui dentro quando eu me voltei novamente para parar e falar assim, vai, vou te dar mais uma oportunidade, vamos tentar de volta esse relacionamento. E aí você começa a se permitir conversar com Deus com mais profundidade. Né? E é o que Jó acaba vivenciando, né?
Sim, depois de toda a experiência que ele teve, ele admite que ele estava interpretando mal as atitudes divinas ali, né? Então, não que ele não conhecesse a Deus, mas ele não conhecia Deus do jeito que ele conheceu depois de tudo aquilo que ele passou. Sim. Então, você tem pré-conceitos, né? Conceitos formados antes do tempo. Então, eu já passei por isso algumas vezes. Algumas pessoas, sem me conhecer direito, vêm e falam assim, nossa, você é muito metido. Né? Eu já ouvi isso algumas vezes, você é muito metido, você é meio arrogante. E, na verdade, você vai ver que eu sou introvertido, entendeu? Eu sou quieto.
Uhum.
Então... as pessoas interpretam o que elas veem da situação, né?
Uhum.
E, muitas vezes, o que elas veem é só o que elas veem, né?
Então, eu funciono com microfone, cara. Sem microfone, eu travo, entendeu? Eu tenho que ter um microfone e uma Bíblia aberta. Daí, aí eu vou embora. Agora, fora disso, eu sou muito fechado. Eu tenho essa dificuldade em começar relacionamentos, entendeu?
Uhum.
A Jaque já é totalmente o contrário, cara. Por isso que a gente faz um trabalho de missão junto, entendeu?
Uhum.
Porque ela abre o caminho e eu vou depois.
Vai no
embalo. E Jó tinha esse pré-conceito, que era a teologia da época, né?
Uhum.
Então ele tinha essa concepção, olha, toda a desgraça que está acontecendo aqui é porque Deus está batendo em mim. E aí Deus aparece para ele no capítulo 38, faz, se não me engano, 72 perguntas para ele.
E Jó responde?
E aí Jó responde, no final Jó baixa a guarda, né, que é o capítulo 42 ali.
Não, e o legal, né, Lois, que ele faz 72 perguntas e nenhuma pergunta Jó sabe responder.
Sim,
né?
São perguntas... Cara, se você já ficou desconfortável quando alguém te fez uma pergunta retórica, imagine 72, né?
Imagine Deus, né?
Imagine
não
Deus.
Não é uma pessoa de Deus.
Muito legal esse texto.
É. Então ele chega, Jó, no final das contas, ele diz assim, olha... capítulo 42, verso 2 em diante, diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ou seja, quem é aquele que sem conhecimento, sem saber o que está acontecendo, está emitindo opinião aqui e está querendo opinar? Né? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E agora ele diz, né, esse verso 4 você vai entender se você ler o capítulo 38. Lá você vai entender esse verso aqui.
Uhum.
Escuta-me, pois havia dito, eu falarei, né, eu falarei. Então, tem uma hora que Jó diz para Deus, senta aí, que agora eu vou perguntar e você vai me responder. E aí Deus devolve aquelas perguntas. Então agora Jó fala assim, não, lembra que eu falei isso? Pois é, esquece. Porque agora eu vou te perguntar e você vai me ensinar.
Uhum.
A ideia aqui é de um filho que senta no colo do pai para aprender, entendeu? Essa é a cena. E aí vem o ponto importante ali, né? Que é o verso 5, assim, porque eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Então, dentro de toda aquela coisa difícil que Jó viveu, quando ele se permitiu, quando ele se desvencilhou dos seus preconceitos,
uhum,
ele pôde ver Deus como realmente Deus era. E aí ele entende, por isso que ele diz, cara, assim, Senhor, tá bom, então agora eu vou sentar aqui quietinho e agora você vai me ensinar e eu vou aprender contigo.
E cara, eu acho que isso é um dos maiores motivadores das pessoas questionarem Deus, né?
Sim.
São os momentos de dificuldade.
Sim.
Esse momento em que a gente tá gravando o podcast, pode ser que você esteja ouvindo isso no futuro, mas a gente tá dentro do momento de quarentena, né?
Uhum.
Estamos aqui guardando as devidas proporções de afastamento e distanciamento social que dá para ser feita, mas a gente está dentro do momento de quarentena na pandemia do Covid-19.
Uhum.
Né? E dentro do momento onde você sofre, é o momento onde você mais questiona Deus.
Sim.
Onde você mais coloca em dúvida quem Ele é. Né? Onde você mais emite, né, certezas e julgamentos,
uhum,
a respeito de quem Deus é, sem, assim como Jó, saber nada a respeito de Deus.
Uhum.
Né? E a gente se afasta de Deus, ou a gente diz assim, não, cara, eu não acredito em Deus. Você não acredita naquilo que você não se prestou a conhecer.
É. Sim. E talvez alguém pode dizer assim, vocês falam isso porque vocês não viveram o que eu vivi. E de fato, eu nunca vivi o que você viveu e nem vou viver.
Sim.
Uhum. Por mais que nós tenhamos problemas semelhantes, a forma como nós encaramos e a forma como nós absorvemos, isso é muito diferente.
Sim. Uhum.
Né? Eu fui tentado a me afastar de Deus nesse sentido, de duvidar de muita coisa que eu sabia e via sobre ele, muito parecido com no contexto de Jó.
E você vê que não é só Jó, né? Porque qualquer um que não se presta a ter intimidade com Deus, em algum momento pode ter esse preconceito ou essas concepções prévias a respeito de Deus, né? Paulo é outro exemplo disso, né?
Cara, e é interessante porque Jó e Paulo eles podem formar dois extremos, né? Então Jó é tentado por todo esse contexto que a gente falou ali, a se afastar de Deus. Já Paulo, por não entender, por não ter tanta intimidade assim com Deus, do jeito que Deus esperava que fosse essa intimidade, ele acaba indo para um outro extremo que é o fanatismo.
Sim.
A
uhum.
ponto de matar em nome de Deus, entendeu?
Sim.
Sim.
Porque...
achando que estava fazendo a vontade de Deus,
sim,
né?
Sim,
sim.
Com a consciência muito tranquila de que estava fazendo aquilo.
Sim.
E essa era a raiva que Paulo sentia dos cristãos no primeiro momento, entendeu?
Uhum.
Porque para ele era uma coisa pesada.
Sim.
Né? Ele mesmo diz em um momento, ele diz assim, olha, eu era fariseu de fariseus, ninguém era tão obediente, ninguém fazia as coisas tão certas, tão dentro da regra, tão perfeitas quanto eu fazia. E ele olhava para aquele povo que ele chamava de herege e via naquele povo uma paz de espírito que ele não tinha.
Verdade.
Então isso desperta muito nele ali essa agressividade, entendeu? Eu falei assim, cara, não pode, alguma coisa está errada aqui.
Sim.
Porque como é que eu, fazendo tudo do jeito que eu faço, não consigo ter a paz que eles têm? Não que eles não fizessem o que Paulo fazia. Muitas das coisas que Paulo fazia, eles também faziam. Só que eles faziam pela motivação diferente.
Uhum. E aí, ao invés de você ter paz, ter tranquilidade por ter intimidade com Deus, entre aspas, você acaba tendo mais um peso para carregar,
senso,
né?
Dentro
de tantos que você já tem.
Sim,
né?
Porque às vezes você não vai falar isso, cara.
É porque às vezes você não tá carregando alguma coisa que é sua, né?
Uhum.
Eu acho que é uma das desvantagens de nascer na igreja é que muitos de nós carregamos as experiências dos nossos pais.
Sim.
Né? Então
e
você
a experiência
não...
que eles têm com Deus.
Isso, exatamente. Então você não tem a tua própria intimidade.
Sim.
E às vezes o que a pessoa faz, ela faz não é com objetivo, ela faz com... Existe uma carga por trás disso, né? Existe a pessoa faz porque ela sabe os reais motivos pelos quais ela faz aquilo.
É tão racional que deixa de ser emocional, na minha opinião.
Não diria só racional ou emocional. A pessoa executa algo e ela sabe o porquê daquilo.
Sim.
Quando você executa algo e você não sabe o porquê daquilo, isso se torna um fardo.
Sim.
Porque você está fazendo uhum. só porque mandaram, você não está fazendo porque você entendeu.
Uhum. Sim.
E por isso que a intimidade é importante, né? Porque se você parar para pensar, né, você tem que fazer o certo, independente da tua motivação. Né? O certo você tem que fazer porque é o certo. Mesmo que você realmente não esteja, né, de certa forma, leve. Né? Mas você tem que fazer, porque é justo, é a lei. Mas quando você tem intimidade com Deus, quando você consegue, né, compartilhar esse fardo, você consegue daí, né, entender a plenitude, né, de tudo. Né? Como uhum. Paulo teve que, acho que depois, né, eu não sei quanto tempo que ele ficou só estudando e refletindo em tudo que tinha acontecido.
Foram,
né,
dois anos.
Acho que foram dois anos que ele teve que parar no deserto para refletir sobre tudo o que ele tinha entendido, o que ele tinha compreendido.
Não, e aí vem aquele negócio que a gente falou no começo lá, de você querer botar uma imagem perfeita.
Sim.
Então, o que que era o farisaísmo da época? Era você se colocar diante de Deus como um indivíduo perfeito. E aí eles olhavam para os cristãos ali, né, para os primeiros discípulos ali, expondo as suas fragilidades para Deus, não se conformando com seus erros. Não é isso.
Não é isso.
Né? Mas eles expondo as suas fragilidades para Deus e mostrando que certas coisas não conseguiam fazer mesmo, que eles precisavam ser aperfeiçoados. Então você vê que o que causava essa raiva era de que eles lutavam tanto para botar uma máscara diante de Deus e os cristãos se aproximavam de Deus sem máscara nenhuma.
Fazendo questão de tirar a máscara.
Fazendo questão de tirar as máscaras, né? É aquilo que a gente falou no começo. Eles perderam o medo de se apresentar diante de Deus com os seus defeitos.
Que é um gerador de muitos conflitos, né, entre as pessoas que olham para os cristãos do lado de fora, olhando para os cristãos, e os cristãos dentro, né? Uhum. Que o cara do lado de fora, ele olha para o cristão e fala assim, cara, como assim? Você está falando que você é crente? Olha as coisas que você está fazendo, cara. Entendeu?
Sim.
É, mas a gente não acha que é perfeito. A gente está em busca de um relacionamento com esse Deus.
Sim.
Que vá nos tornando cada vez mais semelhantes com ele, a ponto de falar como Paulo lá em Filipenses, né, cara?
Uhum.
Assim, cara, já não sou mais eu que vive, é Cristo que está vivendo em mim.
Sim.
Eu já sou agora uma copiazinha dele. Aí a ponto de depois de um tempo ele falar assim, cara, vocês podem agora me imitar, porque eu sou um imitador de Cristo, né?
Sim, e quando
isso
Luiz...
é muito louco.
É, isso é verdade. E quando o Luiz falou no começo lá, né, de... intimidade para mim é você se expor, né? Uhum. Eu achei muito interessante, porque você, por exemplo, vê Moisés, quando Deus chama Moisés, o que que ele faz? Ele se expõe ali às suas fraquezas. Ele fala, não sei falar. Ele coloca todas, ele tenta de tudo, ele exagera até, na minha opinião, porque ele fala, não posso. Deus fica, tipo, até fala assim, Moisés, é você, daí tá bom. Então, Deus fala assim, tá bom, vou chamar Arão lá, ele vai ter um encontro, ele vai te ajudar, ele vai ser o teu porta-voz. Mas Moisés já tinha 40 anos de intimidade com Deus no deserto, mais uma vez no deserto, né? E Moisés, ele se expõe, né? Então, acho que por isso que é interessante essa definição também.
Não, o jeito de falar, cara, teu jeito de falar muda. Teu jeito de fazer oração muda.
Verdade.
Entendeu? Porque quando você se torna íntimo de Deus, você sabe que você tem que se aproximar dele com reverência.
Com respeito.
Com respeito, né? Porque ele é teu pai. Agora, você também não vai ficar ali gastando 5 minutos em oração só falando Senhor grandioso, exaltado, magnificente, poderoso, soberano, não sei o quê. E Deus fica ali, vai, filho, vai.
Fala que tá te
fala afligindo. Que eu sei que você não acredita na metade do que você tá falando. Então vai. Entendeu? Aí, eu gosto muito desse tópico, porque quando você vai para a vida de Moisés, e ele é o meu personagem bíblico preferido, então eu tenho que tomar cuidado aqui para não ficar 50 minutos falando dele. Ele chega para Deus uma hora e fala assim, Senhor, então tá bom, então o Senhor vai destruir todo mundo, é isso que eu entendi? Então tá, beleza, então deixa eu ver se eu entendi. O Senhor tirou todo o povo do deserto, me fez tirar todo mundo de lá do Egito, trazer para cá para matar todo mundo? Beleza, faz isso daí, só pensa bem no que os caras vão falar de você. Porque pensa em como todas as outras nações vão reagir, vão pensar assim, nossa, Deus tirou o povo dele do Egito só para matar no deserto. Então, Senhor, se o Senhor quer fazer isso, faz, sem problema nenhum. Só que já aproveita e me mata junto, porque eu não vou passar essa vergonha sozinho, não.
Sim.
Cara, tem que ter muita intimidade com Deus para você falar com ele desse jeito.
Sim, e quase dar instruções para Deus.
Uh-huh, e eu só fico imaginando Deus olhando para ele e assim, ô assim, oh, meu piá.
Foi quase um fica a dica, né?
É. Mas cara, assim, eu acho que Deus nem falou assim, ô, como assim, mas se falar um negócio desse para mim?
Mas eu fico
pensando... acho que é ele olhando para Moisés e fala assim,
isso.
Esse é o meu piá.
Nesse sentido, ô, piá.
Talvez esse momento você vai dar uma prova para Moisés, porque... É tão bonito esse momento que vocês citaram, porque assim, Moisés, se você parar para pensar, Deus fala assim, ele fala assim, de ti eu farei uma grande nação, eu mato todo mundo e de ti. Ele oferece algo, né?
Uma oportunidade.
Até
para tentadora.
Moisés daquele povo.
Você entende?
Né?
E Moisés fala, não quero isso.
Moisés,
não
a terra
isso.
Vai ser toda tua, Moisés. Fica de boa.
Entendeu? E Moisés não aceita. Então você vê, mais uma vez, né, essa intimidade de Moisés em falar dessa forma com Deus, mas você vê a humildade dele, a mansidão também, realmente, para mim, ele é um dos personagens mais... Né?
Não, tanto é que quando os irmãos dele ali vão se apresentar diante de Deus e falar assim, Senhor, a gente não está concordando com esse negócio. Moisés aí está se achando demais. Aí Deus chega para Miriam e fala assim, ó, o seguinte, com um profeta normal eu falo com ele em sonho e visão, com Moisés não. Com Moisés eu falo boca a boca. E o final da frase de Deus ali é mais importante. Assim, como quem fala com um amigo.
Verdade.
Que louco, hein,
isso,
cara?
Isso é muito massa.
Aí quando você vai para Abraão, Abraão também na Bíblia é chamado de amigo de Deus. Então você vai ver qual é a diferença dos grandes homens da Bíblia para os homens medianos da Bíblia. Os grandes homens da Bíblia eram íntimos de Deus, por isso eles eram grandes.
Verdade.
E é legal, né, que Deus, sabendo que essa compreensão a respeito dele iria se perder ao longo do tempo, ele providencia uma visão carnal a respeito dele para que a gente pudesse ser assim como ele é, né? E a Bíblia vai falar lá em João 17, 21, 23, que Deus quer ser um conosco através de Cristo, né? É, acho que é até legal a gente ler esse texto na íntegra aí.
Eu posso ler pra gente. Então, João 17, 21. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Não, e esse texto, assim, ele é mais longo, né? Ele é uma oração linda, assim, né? Que Jesus fala e faz para Deus, assim, e ele coloca, assim, né, o amor dele, né, pelos discípulos, né? Então, assim, é uma coisa muito bonita. Essa oração é muito linda. E a gente nem comentou muito, talvez, até, né, da vida de Jesus, porque na sequência que a gente, né, viu ali do Jardim do Éden, né, depois no tabernáculo, no templo, né, de Salomão, a gente vê com Jesus, né, a gente vê assim, Deus ainda parece que descendo ainda mais, né? Ele desce, ele parece que ele vê assim, realmente não adiantou muito antes, vocês tiveram medo, né, de mim no tabernáculo, mas agora eu tô aqui sentindo frio, sentindo fome, lado a lado com vocês, né? Então, a intimidade aí, parece que não tem como o homem... Não tem desculpa mais.
Eu acho que também outra coisa legal de comentar é o exemplo que Jesus dá com relação à intimidade, né? Porque o tempo todo na vida de Jesus fala sobre ele conversando com o Pai, ele se retirando, ele ficando a sós, ele conversando. E ele passava horas, né? Os discípulos ficavam esperando ele algumas vezes e dormiam. E ele lá conversando e trocando ideia com Deus. Então, assim, não era só igual até o Luiz comentou. Eu acredito que Jesus não estava lá elogiando Deus, mas não, ele estava trocando ideia mesmo e falando, Pai, eu estou sofrendo, Pai, aconteceu isso, Pai, é isso, papaizinho, né, ele chamava. Então, assim, eu acho que Jesus é a prova e o exemplo da intimidade que a gente tem que ter.
Tem que,
né,
buscar com
o Pai,
Deus.
Né? É o que ele veio e mostrou. E ele mostra isso para os discípulos e mesmo assim alguns não entendiam, né? E falavam, nossa, tipo, acho que até às vezes ficavam pensando, nossa, para que tanto tempo? Né? E Jesus estava lá conversando.
E com
então,
Jesus...
acho que esse exemplo é legal também a gente
legal
ter para nossa vida, né?
E nisso, nesse gancho aí que vocês falaram, que o Luiz falou, né? Jesus também... Ele você vê, né, no cotidiano, no dia a dia dele com os discípulos, você vê ele brincando, né, ele dando uma provocada, ele então é que é realmente essa comunhão, essa vivência, né? Então
a vida cotidiana.
E isso mostra, né, também essa parte assim, essa talvez Jesus é um exemplo nesse sentido também, que a gente não precisa toda vez que a gente for falar com Deus ficar 5 minutos só falando digníssimo, a gente pode ser mais sinceros mesmo, né? Ser mais íntimos. Né?
A oração bonita para Deus é aquela que é genuína, não aquela que é enfeitada.
Verdade.
Sim.
Toma,
que vem do coração mesmo, né?
É.
E agora
que
pra gente...
Fala o que tá no nosso coração.
Sim. E agora eu acho que pra gente fechar isso daí...
A perda do medo de se expor.
Sim. Né? É tirar a máscara e falar, Senhor, tô aqui, esse sou eu.
Tô sentindo isso hoje, Senhor.
Tô sentindo isso. Me ajuda, né? Mas é isso.
Show. Eu acho que pra gente ir pros finalmente, né? Depois dessa fala de Jesus dizendo que ele espera que nós sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai, eu queria perguntar para vocês, para que a gente não fique só nas conjecturas, mas que a gente parta para algo que realmente transformou a nossa vida, eu queria que vocês compartilhassem com os nossos amigos o que essa intimidade causou na vida de vocês de forma prática, no dia a dia.
Eu vou contar uma coisa aqui que eu comecei a fazer recentemente, que pra mim tem sido muito legal, porque eu acho que, assim, como a gente disse, né, a intimidade com Deus é algo que cada um tem que desenvolver individualmente, né? E cada uma talvez encontre uma forma de fazer isso, um momento, né, que se sinta mais completo para fazer isso de forma real. Eu gosto muito de escrever e eu tenho dificuldade em falar. Apesar de eu falar bastante, eu tenho dificuldade em falar aquilo que eu sinto. De verdade, tipo, isso tá me afligindo, eu tenho dificuldade de falar. Mesmo sozinha, mesmo com Deus, eu sempre tive essa dificuldade e isso tem piorado, porque quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil, né? E não que eu seja muito velha. Mas algo que eu tenho feito, como eu gosto muito de escrever e nas palavras eu me expresso muito bem e consigo colocar em palavras, organizar as minhas ideias, eu comecei a orar escrevendo, né? E isso foi algo assim que no começo eu falei, não sei se vai dar certo, mas vou experimentar. Eu vi uma pessoa que comentou que fez isso e aí eu comecei a fazer isso. E nas primeiras vezes eu escrevi tipo 7, 8 páginas seguidas assim de conversa com Deus. Então foi algo que e você colocar em palavras torna aquilo tão físico. Você se expõe de uma forma que eu até tô escondendo esse caderno para ninguém achar. Mas você se expõe de uma forma assim tão genuína e você começa a criar aquela rotina. Isso para mim tem sido muito legal assim e é uma experiência totalmente diferente que eu quis tentar porque eu gosto de escrever, porque é uma forma que eu consigo me expressar e tem sido assim muito transformador de ver o quanto e de ver que Deus se adequa à forma como você se sente mais à vontade com ele, né? Eu sinto que eu às vezes eu coloco uma música e começo a escrever ali e eu sinto a presença de Deus de uma forma que talvez eu nunca tenha sentido só falando. E escrevendo tem sido assim algo diferente, muito transformador para mim.
Pô, muito legal. Né? Você veja, você pode ser o próximo Davi. Hã?
Ah, verdade,
Algumas
Davi
das
que se
mais belas
expressava.
orações são escritas por Davi e viraram músicas, né? Os salmos são músicas, na verdade, né?
E é uma instrução divina, né? Salmodiar é o Senhor, tem essa instrução aí.
E são muito sinceras, né? Davi era muito sincero em suas palavras, né?
Sim.
Então é bem legal isso mesmo.
Legal, Li.
Bom, eu, né, fui pego de surpresa aí, mas eu acho assim, né?
Aqui é pá.
É assim mesmo, né? Não tem.
Que é fala, garoto.
Mas eu acredito assim que, né, eu hoje, sendo bem sincero com vocês assim, né, eu não vivo meu melhor momento de intimidade com Deus, nem perto, acho que dele. Mas eu acho que se eu fizer, né, se eu fizer um se eu voltar assim, né, para minha história e os momentos que eu tive com Deus, eu percebo que os momentos que eu mais tive intimidade com ele foram momentos assim de que eu tive dependência dele. Quanto mais dependência eu tive de Deus, nesses momentos assim realmente eu me tornei mais íntimo dele. Então eu, por exemplo, nunca esqueço assim uma época que eu comportei bastante, né? Para quem não sabe, a comportagem é um projeto muito legal da igreja e das universidades adventistas, que ajuda a levar uma mensagem de saúde, uma mensagem de, né, de qualidade de vida para as pessoas e também ajuda os estudantes, né, com os manuais a pagarem seus estudos. E é um projeto muito 10 e eu participei muito tempo. E eu lembro que na comportagem assim você realmente era totalmente dependente de Deus assim, né? E eu me abria com Deus de uma forma, eu chorava muitas vezes no começo de uma campanha, né, que era aquele nervosismo do início, como que vai ser? Será que Deus vai ajudar? Será que a gente vai conseguir? E então assim, para mim foi mais nesse momento assim, sabe, que eu acho que eu tive mais intimidade com Deus assim, né? Que me marcou assim na minha vida.
Show aqui. Às vezes a gente se achega a Deus nos momentos difíceis, né?
E às vezes Deus
Bom
permite
seria,
isso, né?
se a gente conseguisse o tempo todo ter
Verdade.
intimidade com Deus sem precisar passar por momentos de dificuldade.
Cara, mas eles são necessários. Salomão fala que com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Então, É isso aí.
Durma com esse barulho na sua cabeça, zunindo no seu ouvido.
Vá com essa, né?
Cara, eu descobri que eu tava... Se é que eu posso usar essa palavra, né? Que eu tava, acho que, chegando num grau de intimidade bacana com Deus quando eu perdi o medo de dizer pra ele que eu não concordava.
Fazer igual Moisés.
É, sabe?
Deus, chega aqui que eu vou falar com você um negócio aí que, cara,
teve algumas vezes, assim, que eu fui pra briga com Deus, no bom sentido, sabe? Estilo Jacó, assim. E, chegar pra você, eu não concordo. Não concordo. Isso não significa não aceitar, entendeu?
Uhum.
O problema é quando a gente diz para Deus que concorda, mas não aceita o que ele está fazendo. Então eu prefiro dizer para Deus que não concordo, mas aceitar o que ele está fazendo, do que dizer para Deus que eu concordo e não aceitar. Então isso, sabe, é aquilo que eu falei, né? É se expor. Então quando eu comecei a perder esse medo de dizer para Deus mesmo a minha opinião,
uhum,
de falar para ele, Senhor, eu penso assim, eu sinto isso nesse momento... Algumas vezes chegar em casa à noite e dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque esse dia acabou e eu não matei ninguém e eu não morri. Né? E aí o Senhor sabe, o Senhor estava lá e tal, daí eu vou conversando com Deus. Mas comecei a ter conversas francas. As minhas orações começaram a fazer sentido para mim. Porque por muito tempo eu orei e as minhas orações não faziam sentido. Porque eu olhava, entre aspas, né? Olhava para aquilo que eu falava para Deus e falava assim, cara, que mané. Né? Você está tentando enganar. E o próprio Jó fala isso. Quem vai enganar o juiz de toda a terra, cara? Tipo, isso é uma burrice sem tamanho. Então, quando eu desisti de florear as minhas conversas com Deus e expor para ele até os meus incômodos com relação àquilo que eu tinha, que eu estava vendo ele fazer com a minha vida, a coisa ficou mais tranquila. E eu comecei até a me submeter mais ao que ele estava fazendo. Sabe? Depois de desabafar com ele mesmo.
Legal.
Você é Alex.
Ah, verdade.
Vai fugir?
Não.
Eu tava fugindo.
Não fujo.
Tua vez agora.
Acho que é exemplo do Lick. Também precisei passar por um momento ruim para ter boa intimidade com Deus. Há algum tempo atrás eu comecei a questionar muitas coisas a respeito da religião em si, a respeito de Deus, a sua existência e tudo mais. E nesse momento eu começava a pedir para Deus, Deus, por favor, eu não quero deixar de acreditar em você. Então me ajuda a te enxergar de alguma forma. Eu preciso sentir você de alguma forma. Eu estava num momento do meu relacionamento com Deus em que eu precisava disso. Eu precisava de algo sensorial. Nem todas as pessoas precisam disso. Nem todas as pessoas precisam desse momento para ter um encontro com Deus e para que isso faça isso que a Ali falou há alguns momentos atrás, esse momento da virada, né? E eu pedia isso para Deus e não obtive. Né? Até um momento que eu me lembro, eu canto com alguns amigos meus num quarteto vocal. Né? E eu estava num momento de muito conflito com Deus e me afastando e estudando coisas a respeito de evolucionismo e tudo mais. E eu dizia para Deus assim, Deus, não permita que eu me afaste de você a ponto de não ter mais volta. Então, por favor, me responda. E eu cantava com os meninos nesse quarteto e pregava. E chegou um momento em que eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui não está certo. Eu estou num momento em que parece que eu já não acredito mais nisso que eu estou fazendo, nas palavras que eu falo, nas músicas que eu canto. Eu já não estou mais acreditando. E eu cheguei num sábado em uma igreja para ter o meu último culto. E nesse dia eu tive um encontro com Deus. Deus me respondeu, porque ele entendeu que aquele era um ponto de ruptura na minha vida religiosa e na minha vida, não religião no sentido igreja, mas religião no sentido de continuar ligado com Deus. Aquele seria um dia de ruptura. Eu tinha falado para Deus, Senhor, se hoje nós não tivermos um encontro em que eu possa sentir você, em que a gente possa ter uma experiência juntos, eu nunca mais piso aqui e nunca mais falo com você. E nesse dia eu tive o meu encontro com Deus. E foi muito especial. E a partir desse dia, eu não questionei mais a Deus no sentido da sua existência. Mas ali começou um momento em que eu comecei a buscar a Deus agora. Sabe com aquele sentimento de que agora eu sei que você está aí? Assim como o Jó disse, sabe? Uhum. Antes eu te conhecia porque eu ouvia falar de você. E agora eu te conheço porque eu te vejo. Eu te conheço porque a gente teve um encontro. A gente se abraçou em algum momento da nossa história.
Uhum.
E isso me faz todos os dias olhar para fora. E eu até falo isso para minha esposa. Eu falo para ela assim: amor, tem alguém lá fora. E eu consigo senti-lo. Não que seja uma sensação sensorial, mas é uma certeza da existência. Hoje eu tenho certeza da existência de Deus. E é isso que me motiva a estar aqui com vocês, a falar sobre esse Deus, um Deus que hoje não tenho sombra de dúvidas de que ele existe, ele é real e ele está aqui. Amém. Com a gente. E se ele mudou a minha vida, a vida de alguém tão pecador quanto Jó, quanto Enoque, quanto Paulo, quanto Moisés, quanto Luiz, quanto Li, quanto Lick, e quanto você que está aí ouvindo, se ele mudou a minha vida, ele pode mudar a tua também.
Verdade.
Todos nós estamos no mesmo barco. Somos pecadores resgatados pelo nosso querido Jesus para integrarmos novamente a família de Deus e sermos filhos recebidos no ventre novamente dessa família. E a gente quer encerrar hoje com esse chamado. Meu queridão, se você está em dúvida, a única frase que eu tenho para te dizer é: vem e vê. Obrigado pela participação de vocês, foi ótimo.
Valeu.
E até o nosso próximo encontro.
Valeu, gente.
Abraço, galera.
Isso aí.